A Rádio do Foz apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Amanhã é o Dia Mundial do Coração. Vamos falar sobre a prevenção de doenças cardiovasculares com o Wilson Salgado, cardiologista do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Como vai, doutor Wilson? Tudo bem?
Tudo bem, obrigado. Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvinte da Eldorado.
Boa tarde. Estamos falando sobre o Dia Mundial do Coração e também vamos falar aí sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças do coração matam 17 milhões de pessoas por ano no mundo. E aqui no Brasil, hein, doutor Wilson?
Nós temos em torno de 300 mil mortes por ano. Nós somos analisados a quase 1000 mortes por dia.
Nossa.
E nós vemos hoje um clima de muita violência urbana. E quando a gente vê esses dados, observa esses dados, realmente chama muita atenção, porque se morre tanto de coração quanto quase da violência. E o Dia Mundial, ele tem esse foco de despertar não só nas pessoas, na população, mas na própria classe médica, porque nós estamos tendo cada vez mais metas exigentes para a redução da pressão arterial, do colesterol, do açúcar, né, do diabetes, o controle do fumo, porque esses fatores, eles vêm se mostrando cada vez mais, assim, importantes na causa do infarto. E quanto mais cedo nós estamos intervindo, melhor. Na Semana do Coração que nós fizemos nesses dias agora lá no INCOR e no Instituto Dante Pazanese, foi abordado também a importância da circunferência da cintura, da circunferência abdominal, porque ela marca para nós a presença de uma gordura visceral que predispõe o diabetes. E o diabetes vem aumentando em grande escala. E é uma das causas mais importantes que nós temos hoje também de causa do infarto. A obesidade, ela começa na infância e na adolescência. E o que chama muita atenção hoje é a prevalência muito alta. Chega a estar quase em torno de 20 a 30% da população mais jovem. E no sudeste nosso, nós temos uma incidência mais alta também da obesidade, muito relacionada com o estilo de vida inadequado. Nós sabemos bastante o tempo que os jovens, mesmo as crianças que estão em frente à televisão, os games, aumentou bastante. Nós temos pedido, inclusive, a participação dos pais em tentar limitar o tempo das crianças no máximo 2 horas, estimular as crianças e os jovens a uma atividade física que tenha, se possível, alguma qualidade assim de prazer, algum estímulo positivo, porque o estímulo dos pais é muito importante. Nas escolas também a importância de tentar reduzir a ingestão dos fast food, os bairros, que as sociedades de bairros que possam eventualmente nas escolas estimular também a maior participação das crianças em exercícios físicos, porque esse adolescente de hoje, daqui 10, 15 anos, já é um adulto. Então, nós somos Dia Mundial do Coração, voltado para a população adulta, mas temos que olhar muito a população jovem hoje, que já vem com um estilo de vida bem, bem inadequado.
Doutora, eu tenho uma pergunta do ouvinte Luiz Carlos, de Tatuapé, São Paulo. Ele diz que toma remédio para pressão alta e, às vezes, toma uma cervejinha, né? Ele quer saber aí dos riscos que está correndo. Agora, não é recomendado, né, doutor, misturar qualquer tipo de remédio com bebida alcoólica, né?
Então, essa é uma boa pergunta, porque, além de não ser muito recomendado, não é difícil as pessoas darem preferência para a cerveja e não tomarem o remédio.
É verdade.
Agora, se nós... É muito difícil falar sobre ingestão de bebida alcoólica, assim, ao nível da mídia na população, porque você pode induzir as pessoas a beberem. Se nós pensamos que houver assim, uma moderação, se a pessoa tomar assim, ocasionalmente, o sexo masculino poderia usar até no máximo 30 gramas de álcool num dia, que seria equivalente a 2 latinhas, mas sem falar, se nós falamos dessa maneira, nós induzimos as pessoas a beberem. Agora, existem pessoas que já têm um hábito estável de tomar um cálice de vinho por dia, e isso não estaria interferindo na pressão arterial. Mas não é simples a gente manter essa regularidade. As pessoas acabam aumentando. Agora, quem tem pressão alta, é importante que tome o remédio regularmente. E se tiver que tomar uma cerveja casualmente, não deixaria de tomar o remédio e procuraria não passar, no máximo, naquele dia, de 2 latinhas, que seria equivalente a 30 gramas de álcool. ou eventualmente 200 ml de vinho, que tem um teor de 10% de álcool. Então conta muito para nós a quantidade.
É, então está respondido aí o ouvinte Luiz Carlos do Tatuapé, que ligou no 0800-770-4686. Amanhã é o Dia Mundial do Coração. Doutor, quando eu era adolescente, às vezes eu sentia umas pontadas no coração e tal, e eu reclamava para minha mãe, ah, mãe, estou sentindo uma pontada no coração, acho que eu vou morrer e tudo mais. E minha mãe falava assim, ah, quem tem problema no coração não sente dor no coração, quando sente, morre, né? É verdade isso? Quer dizer, é muito difícil detectar os sintomas de quem tem problema cardiovascular, doutor?
Sim, essa sua pergunta é ótima, porque é muito comum a queixa de uma pontada assim no peito, no tórax. Toda vez que você localiza uma dor, quase sempre ela é extracardíaca. A dor cardíaca existe, sim, é uma dor que atinge o centro do peito, a gente chama de reto esternal, é atrás do esterno, uma dor opressiva, que é forte, é relacionada com os esforços, muitas vezes pode acontecer em repouso, mas em adultos jovens ou em jovens como você, é muito difícil nós termos assim, uma dor no peito relacionada com essas coronárias, exceto alguns casos que nós temos na nossa unidade de lípides lá do INCOR, em que muitas vezes nós encontramos crianças jovens com colesterol muito alto. São alterações raras em que eles desenvolvem doença coronária precoce. Mas, a maior parte das vezes, não. Nós vemos muitas vezes o jovem, por excesso de refrigerantes, ele tem uma certa flatulência. E essa flatulência dá uma distensão abdominal que, elevando o diafragma, pode dar essa queixa de pontada torácica. Por outro lado, se nós formos pensar a dor no peito como uma forma de manifestação da doença coronária, 50% das pessoas que têm infarto já têm como primeira manifestação o próprio infarto. Então, nós não podemos esperar muito a presença das nós temos que pensar nessa prevenção que o Dia Mundial nos alerta em primeira escala.
Doutor, eu tenho mais uma pergunta do ouvinte Marcos do Butantã, que ligou no 0800-770-4686. Ele pergunta, doutor, se há a comprovação científica de que a ingestão diária de um analgésico infantil poderia reduzir os riscos de problemas cardiovasculares.
Na verdade, não é exatamente o analgésico, mas sim a aspirina infantil. A aspirina infantil, ou conhecido como AS, ele tem uma ação de reduzir a agregação de elementos que chamados plaquetas. São eles que causam a formação do trombo na hora do infarto. Agora, há de se lembrar que o AS, o aspirina infantil de 100 miligramas, não deve ser usado por todas as pessoas. Por exemplo, as pessoas com baixo risco para doença coronariana, aquelas que têm pressão arterial normal, têm níveis baixos de colesterol, níveis normais, pressão arterial normal, não são fumantes, não tem casos na família de doença coronariana de infarto em idade precoce, tipo assim, o pai teve infarto com 55 anos, isso é um alerta importante para algumas famílias, alguém teve caso de infarto, pai ou mãe ou irmãos em idade mais abaixo de 60 anos, é um fator importante. As pessoas assim, saudáveis, não vão ter benefício e ao contrário, o uso crônico pode, algumas pessoas, desencadear o risco de hemorragia digestiva. Então, nós só indicamos o uso da aspirina infantil nos pacientes que nós classificamos de médio para alto risco e muitas vezes prestando atenção na tolerância gástrica. Então, é importante nós não assumirmos o uso de uma maneira geral.
Claro. Doutor, ainda tenho duas perguntas aqui de ouvinte, vamos ver se a gente consegue responder rapidinho antes de terminar o programa, né? Tem ouvinte, pergunta do ouvinte Carlos Alberto, aqui de São Paulo, ele diz que sente uma dor no peito há uma semana. Essa dor tem andado pelo braço. Que tipo de exame que ele deve fazer, o eletro ou o ecocardiograma?
Então, o melhor ainda é que ele esteja com o médico, porque o eletrocardiograma, como procedimento para dor, ele é bastante limitado. A não ser que, infelizmente, o paciente já esteja com um quadro assim, agudo de um infarto, uma síndrome isquêmica chamada aguda, uma angina instável, ele pode ter alterações, mas ele pode perfeitamente ser normal. O ecocardiograma, feito assim, na condição de repouso, para avaliar uma dor torácica, ele não tem grande valor. Existe um recurso chamado ecocardiograma de estresse, em que se injeta uma substância na circulação, e se registra o aumento da frequência e da contratilidade do músculo cardíaco com o próprio ecocardiograma. É um exame um pouco mais sofisticado, que só alguns serviços fazem. Precisa ter um bom observador para não dar também erros na interpretação. Mas o correto numa situação como a dele é ter mesmo uma boa consulta médica e o médico vai lhe dar uma indicação. o teste ergométrico é feito com muita frequência para avaliar as dores no peito, mas nós temos que, em primeiro lugar, ter uma boa avaliação clínica dele para que ele possa tomar uma decisão adequada.
Rapidamente, uma última pergunta aqui do ouvinte Jorge, da Vila Mariana. Ele quer saber, doutor, se é verdade que metade das pessoas que infartam possui colesterol normal. Ele quer saber se isso é verdade ou não.
Essa é uma ótima pergunta. É verdade, sim. Quase 50% das pessoas que têm infarto podem ter o colesterol total normal. Mas existe uma boa parte dessas pessoas que têm o chamado bom colesterol, que é o HDL, em níveis muito baixos. Então é importante lembrar que o HDL pode estar baixo, o colesterol total está normal. Os triglicéridos, que é outro tipo de gordura importante no risco de infarto, eles podem estar altos. E nós temos situações em que as pessoas têm um diabetes inicial também, que não está sendo detectado. A presença do fumo e da pressão arterial, mesmo que o colesterol não esteja muito alto, representam fatores reais de risco para o infarto.
Muito bem, infelizmente nosso tempo acabou. Eu conversei aqui na Rede Eldorado com o Dr. Wilson Salgado, cardiologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, falando sobre o Dia Mundial do Coração, que acontece amanhã, de toda forma. Doutor, muito obrigada pela gentileza da entrevista. É bom recomendar sempre aos ouvintes fazerem os exames recomendados pelos médicos, né?
É verdade.
Obrigada, boa tarde,
muito
doutor.
Obrigado, boa tarde a você.
Até a próxima.
Até a próxima.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.